5 horas.
Começa agora, Jornal Brasil Atual. Produção em parceria com Brasil de Fato. Movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço. Jornal Brasil Atual.
Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, começando mais uma semana, minha gente. Dia 18 de março, eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
E estas são as manchetes de hoje.
Mais de 1 milhão de pessoas podem enfrentar nível mais severo da fome até maio em Gaza. Trabalhadores humanitários alertam para crise e relatórios indicam aumento da insegurança alimentar. Secretário-Geral da ONU apela por um cessar-fogo imediato.
E na primeira reunião ministerial do ano, o presidente Lula rejeitou especulações da imprensa de que ele conversaria sobre a queda em sua popularidade, que foi apontada por pesquisas. Em seu lugar, ele promoveu um balanço dos 12 meses de gestão.
Quase 90% dos paulistanos querem câmeras nos uniformes dos policiais. Pesquisa acrescenta a pressão social contra o governador Tarcísio de Freitas, que também chancela a operação da PM que já matou 48 na Baixada Santista.
O plenário do Senado deve começar a discutir nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de drogas.
E a bancada da bala no Congresso prepara combo de pautas punitivistas para enquadrar o governo e ampliar o apelo eleitoral. Fim da saidinha, pacote anti-invasão de terras e outras medidas compõem a lista.
Imposto de renda 2024. O prazo de envio de declaração já começou e vai terminar no dia 31 de maio. No total, a União espera receber cerca de 43 milhões de declarações.
O primeiro bimestre deste ano teve a menor área da floresta amazônica derrubada dos últimos 6 anos. De acordo com o Imazon, a devastação em janeiro e fevereiro atingiu quase 200 quilômetros quadrados, o equivalente a 2/3 na comparação com o ano passado.
E com alta dos casos de dengue no Brasil, especialistas alertam que gestantes devem redobrar os cuidados na prevenção da doença. Na gravidez, a mulher compartilha seu sistema imunológico com o bebê e, por isso, fica mais suscetível a infecções, podendo evoluir para quadros graves.
O TVT Cidades de hoje recebe Fernanda Curti, secretária de Mulheres do PT em São Paulo. Ela fala sobre os desafios e propostas para tornar Guarulhos melhor. A partir das 18 horas, também com transmissão no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual.
São 5 horas, 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
No Facebook, facebook.com/RádioBrasilAtual.
No Instagram, @RádioBrasilAtual.
Ou no ex-Twitter, agora XRA Brasil Atual.
Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
Segunda-feira nublada na capital paulista, agora 27 graus. Tem previsão de chuva com intensidade fraca a moderada, agora no final da tarde e começo da noite. Chuva acompanhada de raios e trovões. Em alguns pontos, essa chuva pode vir mais intensa, porém, é uma chuva passageira que não se estende para o período da noite. Amanhã, terça-feira, aqui na capital paulista, o dia será bem parecido com o de hoje. Dia de sol e temperatura alta, com previsão de pancadas de chuva a partir da tarde, com máxima de 31 graus e mínima de 22 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, à tarde desta segunda-feira, também é de tempo nublado, agora 25 graus. Já choveu em alguns pontos e essa chuva continua em áreas localizadas agora no final da tarde e durante o período da noite. Amanhã, no ABC Paulista, o dia fica parcialmente nublado, a temperatura continua alta e tem previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Chuva com intensidade moderada. A temperatura máxima amanhã na região do ABC Paulista será de 30 graus e a mínima de 22 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta segunda-feira é de tempo nublado e chuvoso, agora 25 graus. Essa chuva que cai agora com intensidade fraca a moderada continua no começo da noite, mas é uma chuva passageira. Amanhã, terça-feira, em Mogi das Cruzes, o dia será de sol, de temperatura alta e tem previsão de chuva isolada no final da tarde, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. A tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente nublado em Sorocaba. Neste momento, os termômetros marcam 30 graus. Embora tempo nublado, não tem previsão de chuva para hoje. Na madrugada, o tempo continua bem nublado e a temperatura fica na casa dos 22 graus. Amanhã, na região de Sorocaba, a temperatura continua alta, o dia será de solzão, tempo seco e abafado e não tem previsão de chuva. A temperatura máxima nesta terça-feira em Sorocaba será de 32 graus e a mínima de 22 graus. E em São Luís Paraitinga, região do Vale do Paraíba, a tarde desta segunda-feira é de tempo chuvoso. Os termômetros marcam 26 graus neste momento. Essa chuva que cai agora com intensidade fraca a moderada continua no período da noite e cessa na madrugada. A temperatura fica na casa dos 19 graus no período da madrugada. E amanhã, terça-feira, em São Luís Paraitinga, o dia será de sol entre nuvens, temperatura alta e previsão de chuva com intensidade moderada a partir da tarde, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
Fique ligado na rádio, atento, o tempo todo ligado nela, seja no fone ou pelo radinho. A sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
Vamos lá, 5 horas, 7 minutos, serviço. Só que não vai ter trânsito, porque a CET hoje tirou folga. O site da CET está disponível, a Companhia de Engenharia de Tráfego, então nós já procuramos, inclusive, aqui no Twitter, já mandamos mensagem para a CET, eles não nos responderam, para dizer como é que está a situação do trânsito aqui na cidade de São Paulo. Então hoje a gente vai ficar devedor para você que sempre acompanha a situação do trânsito no final da tarde aqui no Jornal Brasil Atual. Mas a gente continua com os outros modais, como diria o nosso amigo Emerson Ramos. Vamos saber como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo.
Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 8 minutos. Pelo menos aqui o site do metrô até o momento funciona tranquilo. Dá para ter informação das linhas que atendem aí a capital, as linhas do metrô. Azul, verde, vermelho, amarelo, lilás e prata, todas em situação de normalidade, segundo o metrô, nesta tarde de segunda-feira. E esta mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista também, quem pretende utilizar as linhas de trens aqui da capital e grande São Paulo, nesta tarde de segunda, não vai encontrar nenhum problema, Rafael. E a situação de momento da rodovia Anchieta ou rodovia dos imigrantes?
Pois é, Cosme, ouvinte, segundo a concessionária que administra o sistema, na rodovia dos imigrantes não há nenhum ponto de congestionamento em ambos os sentidos, apesar do tempo estar chuvoso, segundo a concessionária, em toda a extensão da rodovia. Já a Anchieta tem uma situação mais complicada, baixou a neblina lá no alto da serra e a polícia rodoviária colocou a operação comboio em vigor, o que significa que os carros são represados mais ou menos na altura do pedágio, da praça de pedágios, e descem escoltados por viaturas da polícia no trecho de serra em baixa velocidade para diminuir o risco de engavetamentos. Tirando isso, de resto está tudo bem, tudo tranquilo lá na Baixada Rodovia Cônego Domênico Rangoni, a Piaçaguera Guarujá e a Rodovia Padre Manuel da Nóbrega, apresentando trânsito normal final da tarde desta segunda-feira.
Rádio Brasil Atual 98,9
FM.
FM.
Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 10 minutos. Cerca de 1 milhão e 100 pessoas podem enfrentar nível mais severo de fome até maio em Gaza. Trabalhadores humanitários alertam para a crise e relatórios indicam aumento da insegurança alimentar. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, apela por um cessar-fogo imediato e acesso humanitário total. Operação em Rafah e nova invasão do hospital Al-Shifa preocupa a OMS. Da ONU News em Nova York, quem traz detalhes agora é a Mayra Lopes.
Trabalhadores humanitários da ONU emitiram um alerta preocupante indicando que a fome pode surgir a qualquer momento em Gaza, conforme novos dados de insegurança alimentar. O relatório da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação revela que a fome deve atingir as províncias do norte entre o momento atual e maio. Os dados do relatório de classificação integrada da fase de segurança alimentar indicam que toda a população de Gaza, cerca de 2,3 milhões de pessoas, está enfrentando altos níveis de insegurança alimentar aguda. Isso inclui 1,1 milhão de pessoas que sofrem de insegurança alimentar catastrófica. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou a jornalistas nesta segunda-feira e avaliou que este desastre é inteiramente causado pela ação humana e é uma evidência-chave da necessidade de um cessar-fogo imediato no enclave. Ele fez um apelo às autoridades israelenses pela garantia de acesso total e irrestrito de produtos humanitários em Gaza e que a comunidade internacional apoie totalmente os esforços humanitários. Em comparação com a última análise do IPC em dezembro, a insegurança alimentar aguda na faixa de Gaza se aprofundou e se ampliou. Os dados revelam haver 79% a mais de habitantes em Gaza, provavelmente caindo em níveis catastróficos de fome de meados de fevereiro a meados de março, e 92% a mais de expectativa que isso aconteça até julho. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato.
5 horas e 12 minutos. E na primeira reunião ministerial deste ano, nesta segunda-feira, o presidente Lula apresentou um balanço das realizações dos 12 meses de seu governo desde janeiro do ano passado. Ao fazer a abertura da reunião, Lula rejeitou as especulações da imprensa corporativa, que desde a semana passada vinham sustentando que o assunto de hoje seria sobre como reverter a queda de sua popularidade frente às pesquisas de opinião divulgadas nos últimos dias. Na reunião de hoje, o presidente Lula também comentou a divulgação dos depoimentos dos ex-comandantes das Forças Armadas à Polícia Federal. Na sua avaliação, o Brasil correu sério risco de entrar em um novo período antidemocrático a partir da tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram depredadas em Brasília. Após a fala inicial do presidente, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, apresentou um balanço de ações do governo federal. Na sequência, a transmissão foi encerrada e a reunião seguiu de forma privada.
São 5 horas e 13 minutos. Bancada da Bala prepara combo de pautas punitivistas para enquadrar o governo e ampliar apelo eleitoral. Fim da saidinha, pacote anti-invasão de terras e outras medidas compõem lista. Especialistas analisam a iniciativa. As informações com a Denise Salomão, do Brasil de Fato.
Com o ano legislativo ganhando velocidade após o carnaval, a bancada da Bala prepara um combo de pautas para tentar emplacar na Câmara dos Deputados, a contragosto do governo. As medidas tramitam em diferentes trincheiras. Uma das frentes de atuação do grupo é o plenário, onde deve ser votada até a próxima semana a proposta que acaba com as saídas temporárias de detentos do sistema prisional, conhecidas como saidinhas, objeto do projeto de lei 2253 de 2022. Outra proposta da bancada da Bala impõe um mínimo de 25 anos de cadeia para criminosos que reincidam pela terceira vez. Há ainda o projeto que modifica o Código Penal para endurecer penas de diferentes crimes, entre eles o estelionato, e uma medida que converte em área de segurança os espaços que abrigam complexos prisionais federais, distritais e estaduais. Essa última é endossada também pela fuga de detentos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que há cerca de um mês vem desafiando o governo Lula, especialmente o Ministério da Justiça. Como de praxe, o jogo deverá depender também do humor e dos interesses de Arthur Lira diante da gestão, uma vez que cabe ao presidente da casa decidir sobre colocar ou não um projeto em pauta no plenário. Nesse pano de fundo, o analista político Antônio Augusto de Queiroz, conhecido como Toninho, vê um Arthur Lira que tende a buscar algum equilíbrio entre uma postura mais pró-governo e o atendimento a pautas desses grupos mais conservadores.
Mas eu não sei até que ponto ele vai conseguir segurar isso, embora ele esteja dependendo agora do governo, o período pós vencimento do mandato dele.
Para o atual governo, as dificuldades criadas pela bancada da bala são latentes e reais. A administração do PT vive embaraços diante dos temas patrocinados pelo grupo, porque a agenda punitivista do segmento tem caráter apelativo e midiático e mexe com temas sensíveis para a população, especialmente no cenário de massificação da violência no país nas últimas décadas. Assim como tem ocorrido em diferentes eleições, a tendência é que novamente o assunto ganhe destaque no contexto do pleito deste ano, apesar de a segurança pública não ser competência municipal, o que amplia as preocupações da gestão diante do combo de propostas que vem sendo preparado pela frente parlamentar. O consultor e analista político Tiago Queiroz observa que essas pautas criam um ambiente movediço para o governo no jogo legislativo, porque conquistam grandes públicos por meio de narrativas baseadas em ideias pré-concebidas e na cultura do medo.
Nos últimos anos ficou talvez um pouco mais evidenciado que uma parte considerável da nossa sociedade ela defende alguns valores conservadores. E aí talvez isso tenha ficado um pouco mais vocal com essa agenda bolsonarista. Então tem algumas pautas que são identificadas meio que de maneira dogmática. Isso, tem bastante audiência, senso comum, tem bastante audiência e é uma pauta tipicamente ligada ao senso comum, que as pessoas não analisam esse tipo de coisa de uma maneira racional ou com base em estudos, estatísticas. É basicamente pelo achismo.
Para além das questões matemáticas e políticas que permeiam o jogo entre os diferentes grupos do Congresso, as movimentações da bancada da bala e a tentativa da mesma de acelerar a agenda punitivista vem preocupando os setores da sociedade civil que acompanham os temas. É o caso da Rede de Justiça Criminal, que observa com atenção a tramitação do PL que põe fim às saídas temporárias nos presídios, entre outras medidas. A entidade reúne 9 organizações que lutam contra a política de encarceramento em massa, assunto em que o Brasil se tornou referência negativa no mundo por ter uma das maiores populações carcerárias do globo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, em Brasília. Locução, Douglas Matos.
5:17 e praticamente 9 em cada 10 paulistanos são a favor de câmeras corporais nos uniformes de policiais. É o que revelou uma pesquisa divulgada pelo Datafolha ontem. Das 1.090 pessoas consultadas entre os dias 7 e 8 de março, 88% querem o uso do equipamento contra apenas 8% de contrários. O restante, 3%, se disse indiferente. Além de perguntar se o entrevistado é a favor ou contra o uso de câmeras nos uniformes de policiais para que todas as suas ações durante o horário de trabalho sejam filmadas, o Datafolha quis saber se o uso de câmeras nos uniformes contribuiria muito, um pouco ou não contribuiria nada para fatores ligados à violência policial de criminosos e relacionados à redução das mortes. Em todos os cenários apresentados, o apoio foi da grande maioria da população, com índices variando de 62% e 82%. Na última sexta-feira, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, deu prazo de 10 dias para o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas se manifestar diante de ação da Defensoria Pública de São Paulo, que pede que as câmeras corporais sejam de uso obrigatório. Na disputa jurídica, que ocorre em meio à execução da Operação Verão, que acontece lá na Baixada Santista, o saldo, até o momento, é de 48 mortes.
São 5:19.
O plenário do Senado deve começar a discutir nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de drogas. Também está na pauta a criação da Política Nacional de Economia Circular, que estabelece objetivos e princípios que priorizem a conservação do valor dos recursos extraídos e produzidos. Da Rádio Senado, os detalhes com o Pedro Pincer.
O plenário do Senado deve começar a discutir nesta semana a proposta de emenda à Constituição que torna crime a posse ou porte de qualquer quantidade de drogas. Já aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, a PEC é de iniciativa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O relator na CCJ, senador Efraim Filho, do União da Paraíba, acrescentou ao texto penas diferenciadas para o traficante e para o usuário, que também terá a oferta de tratamento contra a dependência química. Para o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, essa será a votação mais importante da história do Senado.
A matéria chega ao plenário do Senado, vai passar por 5 sessões, que são regimentais, e esperamos entregar essa medida, que não é contra nenhum tipo de poder, é a favor do povo brasileiro, a favor da saúde, a favor da segurança pública.
Também está na pauta a criação da Política Nacional de Economia Circular. O texto estabelece objetivos, princípios e instrumentos que priorizem a conservação do valor dos recursos extraídos e produzidos, mantendo-os em circulação por meio de cadeias produtivas integradas. O modelo prega o reaproveitamento de resíduos, o reparo, o reuso e a remanufatura. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, deu mais detalhes sobre o conceito da economia circular.
Qualquer debate sobre a questão do futuro da indústria, a palavra economia circular, que nada mais é, simplificando, do que dizer que nós devemos reaproveitar, eu não vou dizer tudo, mas o máximo possível, evitando que resíduos se transformem em lixo inaproveitável. Então esse é o conceito que o mundo inteiro está trabalhando, esse é o conceito que as indústrias de ponta estão trabalhando, ou seja, é como se fosse perda zero. Óbvio que nós nunca teremos perda zero, que sempre terá alguma coisa.
Também podem ser votadas a criação da Política Nacional de Qualidade do Ar, a proposta que assegura a assistência no Sistema Único de Saúde a pessoas com paralisia motora decorrente de doenças neuromusculares e a regulamentação da profissão de musicoterapeuta. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
5 horas e 22 minutos. Centrais criticam a ação de entidades patronais contra a lei de igualdade salarial. A CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST e a CSB pedem que a ação enviada ao Supremo seja retirada. E o Douglas Matos volta com mais informações.
Às vésperas da divulgação dos relatórios de transparência salarial, entidades patronais acionaram o Supremo Tribunal Federal, o STF, pedindo a suspensão imediata do trecho da Lei de Igualdade Salarial, que prevê obrigatoriedade da divulgação dos relatórios de transparência salarial e de critérios remuneratórios das empresas nos sites e redes sociais das próprias companhias. Em petição encaminhada ao STF, a Confederação Nacional da Indústria e a Confederação Nacional do Comércio e Serviços reiteram o pedido para que a Corte analise a solicitação antes que ocorra a divulgação dos relatórios prevista para esta segunda-feira, dia 18, e chegam a falar em ameaça às garantias fundamentais das empresas e dos empregados. A solicitação inicial foi feita na ação direta de inconstitucionalidade movida pelas entidades na última terça-feira, dia 12. O caso foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que vai decidir se atende ou não o pedido para suspender imediatamente a divulgação do relatório por meio das chamadas medidas cautelares. Os ministros podem antecipar uma decisão sobre um processo que estão analisando antes que ele comece a ser julgado pelo tribunal. No documento, as entidades apontam ainda que a divulgação dos relatórios previstos desde que a lei foi sancionada em novembro do ano passado podem gerar graves danos reputacionais às empresas sem que tenha havido necessário e prévio momento de apresentação de defesa. As entidades defendem que as empresas possam ter acesso aos relatórios que são produzidos pelo Ministério das Mulheres, com base nos dados enviados pelas próprias corporações, antes de eles serem divulgados, para que se expliquem sobre eventuais diferenças de salário que não seriam ilegais, mas que poderiam levar à interpretação equivocada de que haveria discriminação salarial praticada pela empresa, ainda que a mesma cumpra o que estabelece a CLT e a Constituição. Segundo apurou o Brasil de Fato, os questionamentos à Lei de Igualdade Salarial no STF já estavam previstos há tempos pelas entidades patronais diante do receio de várias empresas sobre o impacto que a exposição dos dados sobre salários pagos a homens e mulheres e da falta de critérios remuneratórios claros entre os sexos poderia causar. Pela legislação, empresas com mais de 100 funcionários devem adotar medidas para garantir a igualdade salarial, incluindo transparência de remunerações, fiscalização contra a discriminação, canais de denúncia, programas de diversidade, inclusão e apoio à capacitação de mulheres, e caso haja alguma irregularidade, serão aplicadas punições administrativas e facilitados os processos legais para corrigir a desigualdade. Como parte das iniciativas, essas empresas precisam fornecer ao governo relatórios semestrais sobre os salários dos funcionários e os critérios de remuneração. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em Brasília. Locução, Douglas Matos.
São 5 horas e 26 minutos. O projeto de lei acrescenta no Código Processo Penal a hipótese de decretação de prisão preventiva em crimes que envolvam violência doméstica e familiar. Aprovada na Comissão de Direitos Humanos, a proposta também aumenta as penas previstas para os crimes de lesão corporal contra a honra e de ameaça quando praticados em contexto de violência doméstica e familiar. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é a Janaína Araújo.
Já está na Comissão de Constituição e Justiça para votação em decisão final projeto de lei que prevê decretação de prisão preventiva nos crimes de violência doméstica e familiar. Segundo o autor da proposta, senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, atualmente o Código de Processo Penal pode levar ao entendimento de que é indispensável a prévia aplicação de medida protetiva de urgência e somente no caso de seu descumprimento, a decretação da prisão preventiva do agressor. O senador explica que há situações de tal gravidade que a necessidade da prisão se impõe desde o início como a única forma de prevenção de crimes mais graves, como o feminicídio. Chico Rodrigues também propõe aumento das penas para os crimes de lesão corporal, contra a honra e de ameaça, quando praticados em contexto de violência doméstica e familiar. A proposta, que foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, teve relatoria do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco. Ao ler o parecer favorável ao projeto, a senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, enfatizou a importância de aplicar medidas mais rígidas para coibir a violência.
O aumento das penas privativas de liberdade, bem como sua posterior aplicação, haverão de calar fundo na sociedade. Aqueles que experimentarem o rigor das penas majoradas farão aos que ainda estão em vias de cometer delitos o favor de alertá-los sobre o futuro que lhes aguarda.
A proposta também prevê que a pena para lesão corporal, que hoje varia conforme o caso, seja dobrada em episódios de violência doméstica. Já para a ameaça praticada contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge, o projeto prevê prisão de 3 meses a 1 ano e multa. Caso seja aprovada na CCJ e não haja pedido de votação em plenário, a proposta segue direto para análise na Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
Jornal Brasil Atual.
Agora 5 horas 28 minutos. Imposto de Renda 2024. O prazo de envio de declaração já começou e vai terminar no próximo dia 31 de maio. No total, a União espera receber cerca de 43 milhões de declarações. Douglas Matos, do Brasil de Fato, com mais informações.
E começou o prazo para enviar a declaração do Imposto de Renda de 2024, ano base 2023, para a Receita Federal. A data final para encaminhar o documento é 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos. No total, a União espera receber cerca de 43 milhões de declarações, aproximadamente 41 milhões foram entregues no ano passado. O contribuinte com conta prata ou ouro no portal gov.br pode preencher a declaração por meio do programa IRPF 2024, que pode ser baixado no site da Receita Federal. Também é possível fazer o documento pelo aplicativo Meu Imposto de Renda ou de forma online pelo portal ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento. A declaração deste ano traz mudanças em relação ao ano passado. Uma delas é o aumento do limite que isenta o contribuinte do imposto de renda para R$ 30.639,90. No ano passado, esse limite era de cerca de R$ 28.500. Também houve aumento dos valores em relação ao patrimônio mínimo e à renda de atividade rural isenta e não tributada. Outra mudança é que a lei que determinou a tributação de offshores e os fundos exclusivos trouxe novas obrigações para declarar o imposto de renda. Os valores de dedução, no entanto, não mudaram. Até R$ 2.275,08 por dependente, até R$ 3.561,60 por pessoa em despesas com educação de até R$ 16.754,34, por quem opta por desconto simplificado. Não há limite de dedução para despesas médicas, de hospitalização e de planos de saúde, comprovadas com nota fiscal ou declaração de serviços médicos de saúde, o DEMED. Quem enviar a declaração fora do prazo determinado pela Receita Federal deve pagar multa de 1% sobre o imposto devido, com um valor mínimo de R$ 165,74 ou de 20% do imposto devido, prevalecendo o maior valor. As restituições estão definidas em 5 lotes, de acordo com as seguintes datas: 1º de maio, 28 de junho, 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro. Deve declarar quem ganhou mais de R$ 30.639,90 de renda tributável no ano em salário, aposentadoria, aluguéis ou outras fontes tributáveis. Quem recebeu mais de R$ 200 mil isentos, não tributáveis ou tributados na fonte ao ano, como indenização trabalhista, por exemplo, ou rendimento de poupança. O mesmo vale para quem teve ganho na venda de bens como casas e carros, entre outros, ou quem vendeu mais de R$ 40 mil em ativos nas bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. A regra vale ainda para quem obteve lucro de qualquer valor sujeito à cobrança de imposto de renda na venda de ativos em bolsa de valores. Obteve receita bruta de atividade rural acima de R$ 153.199,50 ou era proprietário de bens de mais de R$ 800 mil, entre outras regras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
São 5 horas e 32 minutos. Apesar de levar melhora, os consumidores brasileiros somaram uma média de 10 horas sem energia elétrica no ano passado. Os dados são da Enel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que divulgou o resultado do desempenho das distribuidoras no fornecimento de energia elétrica em 2023. O levantamento ainda aponta que foram mais de 5 quedas de energia em média no ano. Na ponta do lápis, o país ficou 10 horas e 43 minutos sem energia, enquanto que em 2022 foram pouco mais de 11 horas. A agência reguladora também mostra que o valor das chamadas compensações pagas aos consumidores aumentou. São os descontos para compensar a má qualidade do fornecimento de energia e que são dados automaticamente na conta de luz. No ano passado, 22 milhões de consumidores receberam essa compensação, que passou de R$ 1 bilhão, enquanto que no ano anterior o valor passava dos 700 milhões. A Enel atribui a esse aumento à melhora das regras que obrigam, aliás, as empresas a compensarem mais dinheiro aos brasileiros que receberam os piores serviços.
Jornal Brasil Atual.
5 horas 33 minutos. E o Ministério da Agricultura ordena a retirada de 10 marcas de azeite de oliva do mercado. Essa determinação é um desdobramento da Operação Getsemane. Ana Lúcia Caldas tem mais informações.
Todos os comerciantes, varejistas ou atacadistas do país devem recolher das prateleiras 10 marcas de azeite de oliva extra virgem. São elas Terra de Óbidos, Serra Morena, de Alcântara, Vicenzo, As de Azeite, Almazara, Escarpas das Oliveiras, Dom Alejandro, Mezano e Uberaba. Essa determinação do Ministério da Agricultura e Pecuária é um desdobramento da Operação Getsemane, que identificou um esquema ilícito de importação, adulteração e distribuição de azeite de oliva fraudados. No início de março, foram apreendidos mais de 104 mil litros de azeite de oliva, além de embalagens e rótulos. Por orientação do Ministério, o consumidor que possuir azeite de uma dessas marcas em casa deve parar de consumir imediatamente o produto e solicitar a substituição, como determina o Código de Defesa do Consumidor. Também é possível pedir ressarcimento, mesmo depois de aberto e consumido o produto. Para isso, basta ter a nota fiscal comprovando que o azeite faz parte da lista de produtos fraudados. Além disso, deve ser comunicado ao Ministério da Agricultura o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto pelo canal fala.br. As pessoas prejudicadas também podem fazer reclamação na Secretaria de Vigilância Sanitária do seu município. Para não serem enganados, a orientação é que os consumidores, antes da compra, confiram a lista de produtos irregulares já apreendidos, não comprem a granel e optem por produtos com a data de invase mais recente, além de conferir a data de validade. Outra dica é desconfiar de preços muito abaixo da média do mercado. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Momento Agroecológico.
Considerada uma mãe, a palmeira de babaçu é o meio de sobrevivência de muitas famílias nas regiões do Cerrado. A exemplo do Bico do Papagaio, que envolve municípios rurais no extremo norte do Tocantins. Nessa região, mais de 500 mulheres se organizam em entidades e coletivos, que hoje comemoram a conquista do entreposto Viva Babaçu. Um espaço de beneficiamento e comercialização de produtos. Essa é uma conquista histórica para as quebradeiras, que ao longo da história tem seu trabalho desvalorizado no mercado informal pelos chamados atravessadores. Quem fala sobre essa conquista é a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da Asmubip.
Isso aqui vai trazer muita beleza e riqueza para nós na questão de geração de renda para nossas mulheres, para nossas famílias, para nós quebradeiras, e também trazer a questão de estar ajudando a gente na preservação do babaçu. Por isso a gente deu o nome de Viva Babaçu, porque a gente precisa do nosso babaçu vivo em pé.
Com a garantia de estrutura ampla, maquinário e profissionalização, a inauguração do entreposto contou com o lançamento da marca Viva Babaçu, que tem como produto carro-chefe a farinha de mesocarpo. Gerente do entreposto, Maiana Fernandes comenta sobre o papel do espaço.
Ele vai fazer o beneficiamento do floco do babaçu. A gente vai transformar ele na farinha de mesocarpo, que é bem nutritiva, que na alimentação é para o mingau, bolo, biscoito, também medicinal também.
O apoio de entidades parceiras e projetos ligados à sociobiodiversidade, o espaço é totalmente gerido pelas próprias quebradeiras, que das rodas de quebra levam agora os produtos para as prateleiras. É o que explica Yuki Shi, representante da ONG Apató.
Ela traz na sua essência um simbolismo muito forte, que é o protagonismo e autonomia das quebradeiras de coco, né, de terem e gerirem a sua própria agroindústria para produzir alimentos, gerarem renda para elas, né? Isso tudo aliado à conservação da sociobiodiversidade regional. E também o fato do entreposto ele ser hoje regularizado através da vigilância sanitária, as quebradeiras elas passam, né, a poder comercializar não só no mercado informal, como também no mercado formalizado. É um mercado formal como marketplace, supermercados, comércios, né? Além dos mercados institucionais, como PA, PNAE, ampliando então essas oportunidades de acesso ao mercado.
Para as quebradeiras, além de um espaço de beneficiamento e comercialização, o entreposto Viva Babaçu também fortalece a luta em defesa dos babaçuais na região. É o que complementa em comemoração a quebradeira Maria do Socorro Teixeira, da direção da Asmobip.
Nós somos quebradeira, por isso nós lutamos por elas, porque é delas que nós sobrevivemos. E na nossa mística ficou muito claro as riquezas e tudo que nós tira do Babaçu para nossa sobrevivência. E eu estou muito feliz, todas as companheiras que aqui estão presentes estão todas satisfeitas e felizes por esta inauguração, por esta conquista.
Do Tocantins para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 41 minutos. ONU aborda desigualdades por trás de alta incidência de AIDS entre jovens angolanas no Programa Conjunto das Nações Unidas no país, que também aponta a necessidade de melhora no alcance das metas globais. Diretora da agência afirma que baixa adesão ao tratamento tem a ver com assuntos sociais e defende a abordagem multissetorial para reduzir a vulnerabilidade da população feminina. E da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes agora é o Felipe de Carvalho.
Angola tem apresentado progresso no combate ao VIH-Sida, mas a cobertura ainda precisa melhorar. A avaliação é da diretora do Programa Conjunto das Nações Unidas no país, ONU-Sida. Reg Wagan afirmou que os principais desafios do país são as barreiras no acesso aos serviços e o abandono de tratamento. Ela apresentou os dados do país nas áreas de diagnóstico, tratamento e redução da carga viral.
Angola está com uma cobertura que ainda tem que melhorar. Assim, quando falamos das metas enquanto a testagem, Angola tem atingido 58% de cobertura. E quando falamos de tratamento, estamos em 46%, né, os estimativos. E enquanto a carga viral, a gente não tem dados, dado que a cobertura de tratamento ainda não tem chegado a 50%. Então, ainda não temos esse dado enquanto a carga viral.
As metas internacionais defendidas pela ONU-SIDA estimulam os países a garantirem que 95% das pessoas infectadas sejam diagnosticadas, que dentre essas 95% estejam em tratamento e que 95% das pessoas tratadas apresentem carga viral indetectável. Isso significa ter uma baixa quantidade de vírus no sangue, condição que proporciona maior qualidade de vida e elimina a possibilidade de transmissão por via sexual. Reg Wagan afirmou que, em Angola, a baixa adesão ao tratamento tem mais a ver com assuntos sociais, pois o país provê tratamento gratuito para todas as pessoas que necessitam. Ela elogiou o fato de que o novo plano estratégico de combate à doença é muito mais focalizado em prevenção do que estratégias anteriores. Além disso, o Fundo Global de Combate à Sida, Tuberculose e Malária incrementou o financiamento para a prevenção em Angola em 2024. A principal preocupação é com os jovens, especialmente meninas, que são o grupo mais impactado por novas infecções.
Angola tem uma população muito jovem. E agora mesmo estimamos que tem 15 mil novos infecções por ano em Angola. E dentro desses, assim, sabemos que são os jovens de 15 a 24 anos que estão mais assim, afetados. E dentro desses jovens, assim, deste grupo, 78% são raparigas e mulheres jovens. Assim que dos 4 mil novas infecções dentro da idade de 15 a 24, 3.600 só entre raparigas e mulheres jovens.
A diretora destacou que o trabalho do ONUCIDA aborda essa desigualdade e busca uma resposta multissetorial para assegurar investimentos em saúde em geral, educação e empoderamento econômico dos jovens e dos adolescentes em Angola. Segundo ela, 15% das angolanas não finalizam a educação secundária e isso gera um maior nível de vulnerabilidade social que se reflete nos dados de VIH-Sida. Para a Regi, outro ponto importante na prevenção é o acesso à informação adequada e serviços adaptados e amigáveis aos jovens, não apenas nos cuidados de VIH-Sida, mas também em saúde sexual e reprodutiva. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Voltando para o Brasil, 5 horas 44 minutos, e o primeiro bimestre deste ano teve a menor área de floresta amazônica derrubada dos últimos 6 anos. De acordo com o Sistema de Alerta de Desmatamento do Imazon, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, a devastação em janeiro e fevereiro atingiu quase 200 quilômetros quadrados, o equivalente a 2/3 na comparação com o ano passado. Para se ter uma ideia, essa área é maior que algumas capitais como Vitória, Natal ou Aracaju. As informações com a Solimar Luz.
Apesar do registro baixo, a área de floresta já desmatada em 2024 ainda é bem maior que a média histórica para o período anterior a 2018. Quem explica é Larissa Morim, pesquisadora do Imazon.
O primeiro bimestre do ano de 2024 apresentou uma área desmatada acima do que foi registrada entre os anos de 2008 a 2017, exceto no ano de 2015. Para todos os outros anos da série histórica, o desmatamento registrado no primeiro bimestre anual atingiu uma área de desmatamento abaixo do que 150 km².
Entre os 9 estados que compõem a Amazônia Legal, Roraima e Maranhão foram os únicos que apresentaram aumento no desmatamento em fevereiro. No Maranhão, por exemplo, a derrubada das árvores avançou para dentro dos territórios e áreas protegidas, como a Reserva Biológica do Gurupi e terras indígenas. Já os estados que tiveram maior área derrubada no primeiro bimestre foram Mato Grosso, Roraima e Amazonas. Juntos, eles somam 77% de toda a derrubada na Amazônia. No Mato Grosso, o avanço do desmatamento ocorre ligado à expansão agropecuária. Em Roraima, dentro de terras indígenas, como os territórios Yanomami, Manuapi 1 e Raposa Serra do Sol. No Amazonas, os municípios da região sul têm sido os mais críticos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
No Brasil, 1 a cada 4 pessoas da população adulta está obesa. O dado apontado pela pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas, por inquérito telefônico de 2023, um monitoramento anual do Ministério da Saúde, mostra uma parte do cenário atual da obesidade no país. O Dia Mundial da Obesidade alerta para a necessidade de políticas públicas e debate sobre essa condição que cresce cada vez mais no mundo. Eduardo Nilson, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, diz que a obesidade pode desencadear outras doenças.
A obesidade ela está associada a maior risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, que são a maior causa de adoecimento e morte em todas as populações do mundo atualmente, mas também de outras doenças crônicas não transmissíveis, que é o caso do diabetes, o caso de muitos tipos de câncer e de outros, então, que aumentam com a própria obesidade. Então é importante que a gente ressalte sempre que essa questão da obesidade é um problema global crescente e maior ainda, é uma preocupação nos países de renda média e baixa, então incluindo o próprio Brasil, em que nós temos toda uma transição que vem vindo, que nós temos um grande problema que não são somente adultos que estão com obesidade, mas também crianças e adolescentes cada vez mais com obesidade, e isso gera uma precocidade de doenças, mas também uma maior predisposição à obesidade e às comorbidades na sua vida adulta.
Segundo o especialista, a obesidade é considerada uma doença que se dá quando o índice de massa corporal, o IMC, de uma pessoa é igual ou superior a 30. A condição é multifatorial e, para além da alimentação, condições socioeconômicas, idade, predisposição genética e trabalho, por exemplo, podem desencadear a obesidade.
problema atual é muito maior e cada vez mais precoce, e está ligado a outros fatores. Vão ter as condições de trabalho que precisam ser modificadas, porque cada vez mais nós trabalhamos sentados, menos atividade física, menos tempo ativo, inclusive no próprio lazer, a questão de transporte. Então isso leva também a questões urbanas que precisam ser trabalhadas, e em todo esse conjunto nós temos uma perversidade maior, que é uma vulnerabilidade maior das populações mais pobres, porque são aquelas que estão submetidas a condições de vida que favorecem ainda menos a escolha saudável, seja pela questão de preço de alimentos, preço mesmo de acesso à atividade física, a outras questões.
Mas o IMC também pode ser questionado como o único dado capaz de definir uma pessoa com obesidade, uma vez que podem ser avaliados também a massa muscular, os hábitos e a alimentação. Como diz Mariana Ribeiro, nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.
Às vezes, quando a gente faz o cálculo, por exemplo, do IMC, né, tá ali dentro da categoria que seria obesidade, mas é uma pessoa fisicamente ativa, né, que tem hábitos saudáveis, que não tem nenhuma característica clínica. Por outro lado, podem ter pessoas que têm uma obesidade e também têm as outras características clínicas, né? Então, por isso que é uma questão muito complexa. Então, teria que entender individualmente a composição corporal daquela pessoa. Às vezes, o IMC dela dá alto, mas ela tem muito músculo e não gordura, né? Então, tem algumas especificidades.
Ou seja, nem toda pessoa obesa pode estar doente. Uma alimentação baseada em alimentos in natura, associada a exercícios físicos e ao cuidado com a saúde mental, são algumas formas de lidar com obesidade de forma saudável, como aponta a Mariana. Mas é preciso olhar para a responsabilidade da indústria alimentícia. Em 2023, o IDEC conseguiu aprovar na Anvisa regras melhores para rótulos de alimentos, uma campanha permanente da organização, salienta a Mariana.
A ideia da campanha é alertar em relação à lupa, mas também as outras informações que estão no rótulo, para a partir disso as pessoas conseguirem fazer escolhas alimentares de uma forma mais consciente, optando por produtos que sejam também mais saudáveis.
Outro ponto é a mudança na carga tributária de alimentos. Como diz Eduardo.
Vale a pena muito destacar um momento que nós temos muito propício, que é da reforma tributária, que traz ao mesmo tempo a oportunidade e trazemos inclusive a possibilidade de aplicar um imposto seletivo sobre alimentos e bebidas ultraprocessados, que estão sabidamente associados ao ganho de peso, à própria obesidade, todas as suas consequências e outras doenças, e ao mesmo tempo subsidiar e isentar de impostos a cesta básica, uma cesta básica que seja baseada em alimentos in natura. Infelizmente, se nada for feito para conter o avanço da obesidade e do excesso de peso na população brasileira, nós não podemos chegar a 2030 com prevalências próximas de 70% de excesso de peso entre adultos e de perto de 30% de obesidade também entre os adultos. Então, aumentando muito forte, e isso traz uma carga de doença, uma carga econômica. Estimativas nossas mostram que, se nada for feito, essas mesmas prevalências vão se traduzir em mais de 5 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas à obesidade, ou seja, casos de doenças cardiovasculares, de diabetes, doença renal crônica, de tipos de cânceres que vão ter somados ao longo do tempo, e isso vai significar mais de 800 mil mortes na próxima década.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
São 5 horas e 53 minutos. Com a alta dos casos de dengue no Brasil, especialistas alertam que gestantes devem redobrar os cuidados na prevenção da doença. E que na gravidez a mulher compartilha seu sistema imunológico com o bebê e, por isso, fica mais suscetível à infecção, podendo evoluir para quadros graves. As informações com a Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
De acordo com um estudo recente publicado por pesquisadores do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde da Fiocruz Bahia, em parceria com a Universidade de São Paulo e a Escola de Medicina Tropical de Londres, a dengue hemorrágica aumenta 2 vezes mais a chance de o bebê nascer prematuro, com baixo peso e problemas de desenvolvimento. A boa notícia, segundo especialistas, é que com os cuidados necessários, a doença pode ser prevenida e controlada. Ao participar da live A Epidemia da Dengue no Brasil e na Gestação, promovida pela Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, o presidente da Comissão Nacional Especializada de Doenças Infectocontagiosas, Regis Kretschmann, ressaltou a importância de realizar exames e procurar orientação médica.
É importante a gente saber, nem toda paciente vai ser internada e nem toda paciente vai para a UTI, ocorre risco importante assim, de gravidade e morte. Então a gente tem que ter esse cuidado. Boa parte das pacientes a gente tem uma evolução muito tranquila, cuidadosa, claro, né?
Durante o encontro, o professor Geraldo Duarte, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, destacou o impacto das alterações do clima na proliferação da doença.
Essas dificuldades climáticas e mesológicas, para ele se adapta de uma forma muito rápida. Até o modo de voar, o barulho das asas no acasalamento, tudo isso ele consegue fazer, consegue se adaptar para poder aumentar a sua força de reprodução. Então, nós temos mudança climática, adaptação ilimitada do Aedes aegypti, o aumento do número de casos de dengue.
A dengue é uma doença causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, também transmissor da Zika e chikungunya. No entanto, diferente da infecção causada pelo Zika vírus, a dengue muito raramente está relacionada à malformação fetal. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias. Você que gosta do conteúdo jornalístico produzido pela Rádio Brasil Atual e pela TVT tem uma missão muito importante: dar o seu apoio para que nossa voz continue cada vez mais forte. Jornalismo independente, com responsabilidade com a notícia e com a democracia, só é possível com a participação e o apoio popular. Acesse o site catarse.me/TVT. Faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT. Compromisso com a notícia. Compromisso com você.
Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de Fato.
São 5 horas e 56 minutos, momento da nossa conexão direto com a redação da TVT, para saber da apresentadora Gihana Rodrigues quais destaques de logo mais do seu jornal, que começa pontualmente às 7 da noite na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT, youtube.com/redetvt. Olá, Gihana, boa tarde. Diga lá quais destaques de hoje do seu jornal.
Boa tarde, Cosmo, Rafa, Fábio. Tudo bem com vocês? Passaram muito calor no final de semana? Pois é, no sábado São Paulo bateu recorde de temperatura, com registro de 34,7 graus, e no domingo a sensação térmica no Rio de Janeiro chegou a 62,3 graus. São as mudanças climáticas, né? Precisamos ficar aí de olho nelas. E vem frente fria por aí, com a chegada do outono. Eu vou voltar a falar sobre isso durante a semana. Então, por enquanto, vamos aos destaques. Hoje, a repórter Daiane Ponte, ela conversou com especialistas para entender a necessidade de aumentar a taxação dos ultraprocessados. O problema é que, por causa do preço mais baixo, o ultraprocessado muitas vezes é a única opção para a população mais pobre. Só que, comprovadamente, esses alimentos fazem mal à saúde, né? Estudos mostram que as doenças crônicas na população brasileira têm avançado. O excesso de peso, por exemplo, afeta cerca de 60% dos adultos e uma em cada três crianças. E o consumo de ultraprocessados é apontado como um dos principais responsáveis por esse cenário alarmante. Esses alimentos, que são ricos em carboidratos, gorduras saturadas, açúcar e sódio, e pobres em vitaminas e minerais. Para saber mais sobre essa necessidade de taxação, é daqui a pouco na reportagem da Daiane Ponte. Ainda, o repórter Helder Ferrari nos traz informações sobre um ato que movimentos sociais e familiares de vítimas fizeram contra a violência policial e a Operação Verão no litoral paulista. O ato foi aqui em São Paulo, né? A operação que é no litoral. O ato que acontece agora aqui na região central, ele lembra que essa operação já tirou a vida de 48 pessoas, em sua maioria jovens negros. Além disso, a manifestação também presta solidariedade aos entregadores, motoboys e artistas de rua, que são vítimas das ações violentas da polícia de São Paulo. Ainda tem comentário do nosso colunista, João Caires. João Caires vai falar sobre a reunião que o presidente Lula teve com os ministérios, né, com todos os ministros. Um dos principais temas em debate foi o desafio de comunicar de modo eficiente os avanços que vêm acontecendo no Brasil desde o início do novo governo. Ainda também vamos trazer aí o desenrolar da fala do Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Ele classificou como imoral e ilegal a ação de Israel na faixa de Gaza, né? Em discurso na Cisjordânia, o chanceler brasileiro informou que o Brasil manterá a contribuição para a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente. Tudo isso, muito mais, daqui a pouco no seu Jornal 7 da Noite. Espero vocês.
Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo na Rádio Brasil Atual, curtindo aí o Jornal da Rádio Brasil Atual. Agora, a partir das 18, nosso quadro TVT Cidades, aqui na Rádio Brasil Atual e também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual. Nossa convidada de hoje aqui no estúdio na Avenida Paulista é a Fernanda Curti, ela que é secretária estadual de Mulheres aqui do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Fernanda, é um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no quadro TVT Cidade. Seja muito bem-vinda, boa noite.
Boa noite. Primeiro, uma honra estar aqui contigo, Cosmo, com Rafa, com Fábio, com toda a galera que trabalha aqui na Rádio Brasil Atual. E também deixar um abraço para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Vão ouvir um pouco aqui dessa nossa conversa. Uma honra estar aqui, viu?
Maravilha, obrigado. Fernanda, vamos falar então de um contexto no que diz respeito à política direcionada às mulheres. Você é secretária estadual de Mulheres do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Como é que tá essa questão de combate à violência de gênero, violência política? Você que é uma ativista assídua, guerreira, fala pra gente como é que tá a atual situação, por exemplo, no estado de São Paulo, nessa questão.
Olha, aqui no estado de São Paulo nós vivemos uma contramão do que está sendo o governo federal, né? Eu quero, inclusive, retomar a questão de que a gestão anterior no país, a gestão do Bolsonaro, desmontou todas as políticas para as mulheres, desmontaram até o Disque 180, que era o mais básico de proteção, também foi desmontado, né? O Ministério das Mulheres foi desmontado e virou um departamento dentro do Ministério dos Direitos Humanos, enfim. Então, a nível federal, nós conseguimos recuperar várias políticas, conseguimos aprovar legislações importantes, como é o caso da alteração na Lei Maria da Penha, que autoriza a medida protetiva imediatamente, independente de ter prova ou não, que sempre foi uma questão para as mulheres brasileiras, né? Então, uma mulher vítima de violência, para conseguir medida protetiva, tinha que provar. Então, o governo federal fez uma alteração importante, né? A medida protetiva vale imediatamente. Também nós tivemos a aprovação da Lei de Igualdade Salarial entre Mulheres e Homens, que infelizmente o Brasil, que diz, né, que trata com igualdade, mas quando você vai olhar no salário do pessoal, né, nas empresas privadas, você vê uma grande disparidade. E aqui no estado de São Paulo, nós estamos na contramão desses avanços do país, né? Acho que vocês viram que o ano passado foi marcado por um grande escândalo. O orçamento da Secretaria Estadual de Mulheres, o dinheiro foi gasto com transporte. Uhum. Ou seja, a gente tinha pouco mais que 10 reais para investir em políticas públicas para mulheres nesse estado. No final do ano, o governador tentou fazer um corte no orçamento das delegacias da mulher, vetou a implementação da delegacia 24 horas, ou seja, existe um processo de desmonte, né? Quando você não tem orçamento para investir, significa que isso não é prioridade. E não tem nenhum acolhimento hoje por parte do governo do estado que pense uma política para enfrentar as desigualdades, seja do ponto de vista da violência, mas também do trabalho, a questão da moradia, enfim, tudo que diz respeito à vida das mulheres, hoje no estado de São Paulo sofre um grande ataque.
Fernanda, e com relação à violência política, você é secretária de Mulheres, esse ano é um ano eleitoral, prefeitas e vereadoras vão disputar os mandatos em outubro, como é que está a violência política contra as mulheres e como é que o PT está se preparando para enfrentar as urnas em outubro? Na maior parte das cidades vai ter a cota, vai ter mais que cota, vai ter paridade, como é que está a organização do partido aqui no estado de São Paulo?
Você sabe que a violência política, Rafa, ela fez parte da construção do sistema eleitoral político brasileiro. Faz pouco mais que 90 anos que nós mulheres conquistamos o direito de votar. Impedir a gente de votar já era uma violência política, certo? Mas esse tipo de crime só foi reconhecido enquanto crime em 2021. Foi reconhecida a violência política de gênero. De lá para cá, a violência contra as candidatas e contra as parlamentares aumentou num nível não razoável.
A gente lembra o que aconteceu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.
Exatamente.
Né? Assédio, enfim.
Assédio moral, assédio sexual, tentativa de cassação de mandato, ameaça de morte, tudo isso está acontecendo com todas as vereadoras, mas tem algo especial em cima das lideranças do PT, essa perseguição contra o partido também tem sido um elemento contra as mulheres do PT. Aliás, recentemente a vereadora Raide Piracicaba recebeu ameaça de morte. Agora a vereadora Isabeli de Limeira, que é a atual presidenta da Câmara, também entraram com pedido de cassação do mandato da vereadora. Ou seja, toda semana a gente recebe algum caso dessa natureza envolvendo as nossas parlamentares. A eleição desse ano vai ser uma eleição violenta para as mulheres novamente. Isso porque essa turma odiosa que perdeu a eleição de 22 usa do ódio para conseguir se promover. Já que se for olhar o que foi a gestão deles, não tem nada que mudou para melhor a vida da classe trabalhadora, o ódio, a misoginia, a LGBTfobia, o racismo é o que eles alimentam para conseguir se manter viáveis eleitoralmente. Então essa perseguição vai se refletir nas nossas candidatas. O que nós estamos fazendo é preparar todo o PT para cuidar da segurança. Aliás, a discussão na mini-reforma eleitoral teve uma alteração importante que permite usar o fundo eleitoral para pagar a segurança para as candidatas, porque não é só violência verbal.
Estão
agredindo, estão indo para cima, fisicamente. Então, a gente já tem essa mudança que não é só dentro do PT, mas é do ponto de vista geral da legislação para proteger, mas também estamos preparando um time jurídico que consiga, inclusive, entender a violência política como elemento para fazer a discussão. Né? O que nós não vamos fazer é recuar. Nós vamos estamos trabalhando bastante para eleger prefeitas do PT, e para reeleger a nossa bancada de vereadoras, mas também visando dobrar. Então, agora, o que nós precisamos fazer, avançar efetivamente, é introduzir a violência política de gênero para dentro do código de ética das casas legislativas.
Mas em todas as eleições nas prefeituras ou nas cidades do estado de São Paulo, pelo menos 30% serão de mulheres.
Ah, sim. Primeiro porque a regra determina. Sim. Né? Mas nós estamos trabalhando que onde for possível passar disso, porque é o mínimo,
claro,
não é o máximo.
Claro.
Então, nós estamos trabalhando para que passe. A luta das mulheres do PT é para que a gente consiga alcançar a paridade. O que nós queremos é paridade.
Perfeito.
Então, estamos perseguindo isso.
Fernanda, a gente aqui no quadro TVT Cidades, a gente, além dos convidados, a gente também ouve população. Né? Uns mandam pergunta e outros falam de temas especificamente, e nesse que você tocou da violência contra as mulheres e a falta de política, por exemplo, no estado de São Paulo e na cidade para as mulheres. Vamos acompanhar.
E também não faz nada pelas mulheres. Se hoje fizer alguma coisa, vai ser uma secretária que tem no estado que é contra as feministas. Então vai ser uma coisa assim bem patética.
Esse comentário, a gente foi às ruas no 8 de março, em várias manifestações, né, o Dia Mundial
celebrado, o Dia das Mulheres, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, e a gente ouviu muito. E tem muita denúncia da falta de política no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, e uma preocupação também com a violência, né? Queria que você pudesse discorrer em cima dessa fala, desta militante aí do 8 de março.
Primeiro eu quero deixar um abraço para a Soninha, essa militante tão importante do movimento de mulheres, deixar um abraço para todas as mulheres que constroem a Marcha Mundial. É um movimento muito importante para todo o Brasil. Aqui nós temos dois problemas. Primeiro é conseguir acolher essa mulher de fato. Na situação de violência, além de registrar o boletim de ocorrência, nós precisamos verificar. Primeiro, se essa mulher precisa de um acolhimento psicológico. Nós não temos uma equipe preparada para fazer um acolhimento dessa mulher que está fragilizada, gente. Toda mulher em situação de violência fica fragilizada e precisa desse acompanhamento. Não tem. Nós precisamos verificar a situação de tirar essa mulher do lar violento. Nós não temos casa de acolhimento o suficiente no estado para conseguir dar um lar seguro para essa mulher e, na maioria dos casos, para suas crianças.
Sim.
Nós precisamos verificar a possibilidade de inserir essa mulher no mercado de trabalho para que tenha condições financeiras de sair, né, desse lar violento também, e depois de passar por uma casa de passagem, tem condição de alugar sua casa. Nós não temos uma política de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica. E nós também temos muita dificuldade de acessar um direito que já foi aprovado, essa legislação na Assembleia, que é o aluguel social para mulheres vítimas de violência. Ou seja, do ponto de vista do acolhimento e do encaminhamento dessa mulher, não tem política no estado. E quando tem a medida protetiva, a gente não tem a fiscalização dela. Porque tá bom, a mulher vai lá, sai com o papel da medida protetiva, e quem é que tá de olho para ver se esse homem vai atrás dela ou não? Esse é um papel que a Patrulha Maria da Penha tem que cumprir. Mas nós não temos, né? O que eu tô dizendo aqui é da prevenção, né? Nós precisamos prevenir que a violência e o feminicídio aconteçam. Então hoje, aqui no estado de São Paulo, nós não temos a prevenção e não temos o acolhimento e encaminhamento quando o fato acontece. O que nós temos é uma secretária fantasma, de uma secretaria fantasma, que hoje está preocupada em fazer um debate antifeminista, né, tentando inclusive convencer esse movimento de ódio a partir da religião e da fé, o que é uma grande inverdade, é uma mentira o que esse povo tenta construir aqui no estado, mas que tem servido apenas para organizar um processo eleitoral. Esse povo não desce do palanque. Uhum. Esse povo não constrói política de verdade para cuidar das pessoas. E quem sofre são as mulheres na ponta. Então, essa é a realidade do estado de São Paulo. Coisa que dava para a gente avançar entendendo a prioridade que o governo federal está dando para a agenda das mulheres. Nós recuperamos o Ministério das Mulheres. Vou dar um outro exemplo. A Casa da Mulher Brasileira tem uma aqui na capital, que é um equipamento multidisciplinar de acolhimento e encaminhamento das mulheres, que nem o governo do estado e nem a prefeitura aqui do Ricardo Nunes têm trabalhado para fortalecer e fazer esse equipamento funcionar de fato. E o governador, até agora, não apresentou novos pedidos de ter mais casas da mulher brasileira em outras regiões do nosso estado. No Alto Tietê não tem, na região de Campinas não tem, e se você for mais para o interior, sim, no começo do estado, muito menos. Então é lastimável a situação que o estado de São Paulo tem tratado as mulheres, porque quando não tem política, a ausência é um ataque, né? Considerando os altos índices de violência, sobretudo pós-pandemia, que subiu mais de 40% dos casos de denúncia de violência, é criminoso o que o governador Tarcísio está fazendo com as mulheres do estado.
O TVT Cidades de hoje recebe a Fernanda Curti, que é secretária de mulheres do PT aqui no estado de São Paulo. E, Fernanda, vamos falar agora de moradia. Na semana passada, você ganhou as redes sociais quando a polícia resolveu levar você à delegacia porque você estava acompanhando um grupo de moradores que buscam moradia digna. Como é que está a situação? Ah, lembrando, em Guarulhos, né? Vamos entender com você agora como é que está essa situação da moradia, especificamente em Guarulhos. Você que já foi vereadora em Guarulhos e que você milita politicamente também ali na região, não é isso?
Isso, aliás, eu sou vizinha daquela comunidade, né? Eu moro a 10 minutos dali. E é o seguinte, essa gestão do prefeito Guti não construiu nenhuma política de moradia para a cidade. O que está tendo de discussão de moradia é agora com a retomada do Minha Casa Minha Vida, que o presidente Lula já mandou mais de 904 unidades para serem construídas na cidade. Mas o tempo que o Guti está como prefeito, que aliás O Gucci é aliado do Bolsonaro. O Bolsonaro nunca mandou um centavo de recurso para construir uma política de moradia na cidade, né? E lá, em específico, tem um problema de um loteamento clandestino. Aquela comunidade está sendo vítima de um loteador clandestino, que fez um acordo lá em 2013, na gestão do ex-prefeito Almeida, que o acordo era o seguinte: ele precisava regularizar o terreno e as famílias querem pagar. Nesse acordo, o valor mensal a ser pago não podia ser maior que R$325. As famílias começaram a pagar o acordo, só que o loteador não fez a parte dele, que era de regularizar o terreno. Agora, ele suspendeu a emissão dos boletos para gerar inadimplência e conseguir reintegrar essas famílias. Aí, para não reintegrar, ele diz o seguinte: olha, para você continuar na sua casa, você precisa assinar esse contrato aqui, me dá mais de R$30 mil de entrada, mais 250 parcelas de R$1.400, e quando você morrer, Cosmo, seus filhos voltam a pagar tudo de novo.
Ou seja, uma garantia.
Sendo uma garantia. Eles estão extorquindo as famílias no loteamento que é clandestino. Nós buscamos a prefeitura para falar: gente, vocês não podem deixar isso acontecer na
cidade.
Existe
um acordo.
Existe um acordo. Só que o curioso, que eu estou tentando entender, e amanhã nós vamos conversar no Ministério Público, é por que que um juiz deu o direito dele de reintegrar uma família por semana num loteamento clandestino. Ou seja, é violento o que está acontecendo com aquelas famílias. E naquela quinta-feira, o que nós fizemos foi mobilizar as famílias para resistir à reintegração. Claro. Porque ela é criminosa. Então, só que o que está acontecendo é que agora, com a anuência da prefeitura, estão tentando transformar um loteador clandestino no bom moço.
Sim.
E estão tentando transformar as famílias, que a maioria tem uma renda mensal de um salário mínimo, em criminosas. Então, assim, foi absurdo o que aconteceu, uma violência sem precedente. A polícia chegou lá, não deu nem bom dia. Já chegou lá, Fábio, tacando bomba em famílias. Teve até o caso de uma das moradoras, a Márcia, que o estilhaço da bomba pegou no olho dela, seu colo inchado. Outro rapaz tomou um tiro de bala de borracha numa hérnia. Assim, então, e depois me levaram para desmobilizar a comunidade. Então, a questão da moradia é um problema grave em Guarulhos, porque lá nós estamos falando do Jardim das Oliveiras. Mas tem outras 90 áreas na cidade que estão para sofrer reintegração de posse, inclusive por se tratar de área de preservação permanente. Tem que olhar cada caso.
Claro, claro.
Mas o fato objetivo é: a prefeitura não pode falar para as famílias: olha, isso é um problema de vocês, vai reintegrar e se virem. Porque não é. Poxa, só no Jardim das Oliveiras nós estamos falando de 598 famílias. O prefeito e o Ministério Público não podem ficar calados, ainda mais se tratando de um loteamento clandestino.
E o loteador, ele não foi incomodado pela justiça?
Imagina. Por isso que eu quero entender aonde está o poder desse cara a ponto da prefeitura não enfrentar ele, o Ministério Público não enfrentar ele, e um juiz dá o direito dele de reintegrar 598 famílias sem nenhum amparo, e repito, um loteamento ilegal, clandestino.
Fernanda, a gente tocou num ponto muito sensível, que é a habitação, e quando a gente fala de habitação, leva a moradia digna para a população, a gente sabe o quanto o estado de São Paulo, a região metropolitana, carece de moradia, né? Trouxe o exemplo de Guarulhos, é a tua cidade, inclusive eu sei que você é pré-candidata à vereança na cidade de Guarulhos, inclusive você já foi eleito uma vez, teve problema na contagem de votos, enfim. Eu, antes de te passar para a gente falar mais, você trouxe um ponto muito importante, que é a luta por moradia, e a gente tem outra pergunta que diz respeito exatamente isso, a moradia digna. Vamos acompanhar.
Qual o plano de governo para esse próximo período da questão da política, questão da moradia, da questão das mudanças climáticas, nesse todo?
E é engraçado como essa questão da moradia, ela envolve de forma ampla e geral, né? Um guarda-chuva com políticas públicas que não foge nem de moradia, saúde, educação, transporte, enfim. Queria que você pudesse discorrer mais, sobretudo nessa questão, que você é pré-candidata à vereança. O que é que você pensa sobre esse tema especificamente?
Primeiro, deixar um abraço para o Emerson e para toda a companheirada do MAB, que é um movimento social que também está organizado lá em Guarulhos.
Essa mulher conhece todo mundo.
Não, eu acompanho a luta do MAB.
É movimento social, né?
Mas, assim, essa é uma questão muito sensível em várias cidades. Em Guarulhos, como eu falei para vocês, é uma lástima, né? Primeira questão, que nós precisamos colocar infraestrutura nas periferias. Muito lugar que ainda não tem saneamento básico. Tem muito lugar que está em área de risco e que, às vezes, uma obra da prefeitura elimina o risco. Sim. né? Então, aliás, agora com o novo PAC, o presidente Lula também prevê recurso para poder fazer essas obras nas periferias, nas favelas, fazer um processo de reurbanização para garantir segurança para essas famílias. E nós precisamos avançar na construção de moradia popular. Várias cidades, inclusive Guarulhos, têm muito terreno disponível para ceder, para construir moradia para essas famílias. Olha o que o presidente Lula está fazendo, pegando os imóveis da União para ceder, para fazer moradia. Guarulhos consegue fazer isso. Então, esse é um outro debate que nós queremos fazer na cidade, levantar todos os terrenos, todos os prédios da prefeitura que estão disponíveis, que estão ociosos e precisam cumprir uma função social, né? E também destinar para moradia. Então, acho que a chave do negócio é a infraestrutura nas comunidades, desde o saneamento básico até todo o processo ali para garantir que não haja risco, e também a gente verificar tudo que tem de área disponível para garantir que essas famílias tenham um direito para morar. E aí, quando a gente fala de direito, né, não dá para olhar e falar o seguinte: olha, isso é um problema de iniciativa privada, que é o que o prefeito de Guarulhos tem dito hoje, né? Se tem um número expressivo de famílias precisando de moradia, quem precisa resolver é o poder público. Então, acho que o presidente Lula está nos ensinando e nós queremos levar isso para Guarulhos.
E, Fernanda, sobretudo quando a gente está falando de Guarulhos, é a maior cidade da região metropolitana, tirando São Paulo, a capital, que está no entorno. Nós temos o ABC Paulista com grandes cidades, Guarulhos está aqui pertinho também, para mais de 700 mil eleitores, né? Portanto, deve passar de 1 milhão de habitantes a cidade, com infraestrutura, com empresas, temos o aeroporto internacional lá em Guarulhos, enfim, não pode tratar a moradia simplesmente como coisa qualquer, né?
Ou se vira, ó, Cosmo, você precisa da sua casa? Vai lá atrás, financia você. Claro que não. O poder público precisa agir para garantir o direito. O que é direito da população é dever do poder público. Então não tem como os vereadores falarem: ó, não é comigo porque é só o prefeito. Aí o prefeito olha e fala: não é comigo porque é com a justiça. Aí a justiça olha e fala: não é comigo porque tem... Poxa, não é com ninguém?
Pois é.
Né? Então o que falta é, primeiro, que a gente trocar essa administração de Guarulhos. Precisa de alguém que faça o que foi feito em 2013. Chama todo mundo à responsabilidade e vem cá, nós vamos resolver o problema. Agora, de lá pra cá, deixaram largado a ponto do cara não cumprir a parte dele e ainda perseguir as famílias num processo nítido de extorsão. Então, eu acredito que a gente precisa construir essa política de moradia, de novo, observando o que tem de terreno, de prédio disponível e também trabalhando a infraestrutura das comunidades. Quando você não tem uma política pública estruturada, acontece o seguinte: as famílias elas vão entrando aonde dá. E muitas vezes é a área de preservação permanente, e isso está acontecendo em Guarulhos. Aí você vai falar para essas famílias: ó, não entra aí não que não pode. Essas famílias vão para onde? Claro. As pessoas vão morar aonde elas conseguem morar, aonde tem como dar um jeito. Só que não pode ser no jeito sempre, tem que ser na garantia.
Me permita, Rafa. Fernando, lá em Guarulhos tem algum canal de comunicação da prefeitura com a população? A população é ouvida, a gestão atual ouve a população? Porque eu sei que algumas administrações do Partido dos Trabalhadores têm a questão do orçamento participativo, das plenárias, enfim, existe isso em Guarulhos? Como é que é essa questão povo, administração, administração, povo?
O prefeito corre do povo. Ele só vai onde ele está muito seguro que ninguém vai falar algo que deixe ele desconfortável. Nós fomos com as famílias do Jardim das Oliveiras para a porta da prefeitura pedir para conversar com o prefeito. Ele se negou. Não tem mais o orçamento participativo. As conferências estão esvaziadas. Você vai olhar no portal da transparência, não tem informação atualizada. Ou seja, você tem um distanciamento, principalmente das periferias, porque o prefeito gosta de empresário e do centro. Esse negócio de conversar com Pimentas, com Cumbica, com Taboão, com Bom Sucesso, não é a praia dele, né? O negócio dele é o centro da cidade e empresário. Não é à toa que agora, né, no mesmo dia que eu fui detida, saiu a notícia que o prefeito foi condenado a perder o cargo, né, e mais 3 anos inelegível, porque fez o processo de destombamento de um patrimônio para favorecer um empresário. Ou seja, fazer um destombamento para favorecer empresário ele faz, mas resolver moradia para a população não. Então, é bem afastado o diálogo, principalmente quando se trata das periferias.
E no Legislativo, como é que está a situação? Quantos vereadores tem a cidade de Guarulhos? Quantos homens? Quantas mulheres? O que é a situação? O que é a oposição?
Olha, a Câmara Municipal tem 34 vereadores, dessas 7 são mulheres, né? E só uma de oposição. A maior parte é vinculada ao prefeito, 4 são do Partido dos Trabalhadores, que é quem faz oposição na cidade, mas o fato de ter uma maioria que é submissa ao prefeito é uma Câmara que só vota o que o prefeito pede, sabe? Então, e que inclusive faz Guarulhos se comportar como um bairro da capital. Poxa, nós estamos falando da segunda maior cidade do estado de São Paulo, a 13ª economia do país, mas é uma cidade que se comporta como se fosse um bairro de São Paulo. E isso é a forma como a Câmara Municipal e o prefeito decidiram conduzir a cidade. Então, a maior parte da cidade, né, não sabe o que acontece na Câmara. O que acontece ali dentro repercute no raio de 500 metros da Câmara e depois não mais. Porque esse pessoal também só quer ir na periferia para poder tentar comprar voto. Né? Inclusive, isso aconteceu muito na eleição de 2020. Eu não tenho medo de denunciar o que aconteceu. Os caras parando com um caminhão de cesta básica na porta das escolas, sabe? Trocando voto por R$200. Você toma 100, entra lá e vota, sai, toma mais 100. Isso que é a política de Guarulhos. Então, nós temos uma Câmara que ela se apequena diante dos desafios da cidade e que ela é, na minha avaliação, muito aquém do que Guarulhos precisa e do que Guarulhos merece.
E, Fernanda, agora a gente costuma fazer essa pergunta para os convidados que vêm aqui sobre o meio político. No teu caso, você é mulher, é secretária estadual de mulheres do Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo, uma secretaria importante, vocês vêm desenvolvendo esse trabalho. Você mesmo falou aqui no início da nossa conversa de tentar envolver mais, levar condição para várias mulheres no estado inteiro, reeleger as vereadoras que já têm mandato e ampliar o número de bancada para vereadoras e também prefeitas e prefeitos também, imagino. O que te levou, por exemplo, a se colocar à disposição da população de Guarulhos e disputar, pleitear uma vaga de vereadora na cidade?
Tem uma fala do presidente Lula, eu sou uma pessoa que sempre gosta de ouvir muito presidente, né? E tem uma fala dele que ele diz o seguinte: se você tá insatisfeita, se não gosta de tal coisa, se não tá bom, faz o seguinte, vai lá você e faz, entra na política, faz. E eu sempre tive esse sentimento em Guarulhos, que eu falava, poxa, mas é que eu acho que podia ser de outra forma. E aí, às vezes, você tem até companheiros e companheiras que são de muita luta, mas que, às vezes, não é da mesma luta que você acha que tem que ser, né? Você fala, poxa, vamos fazer isso? Não, vamos ver depois. Não, vamos ver depois. Falo, poxa, é que eu acho que tem que ver agora. Então, já que ninguém quer ver o que eu acho que é importante agora, eu vou lá tentar. E isso foi a nossa primeira disputa, foi em 2020. Fui eleita com 4.405 votos, 21ª mais votada da cidade. Mas depois de 5 recontagens, numa manobra jurídica mesmo, eu tive meu mandato cassado. Eu venci 4 vezes na justiça, Rafa.
E mesmo
na
assim?
Na quinta, eles deram um jeito de me tirar. Nosso caso chegou até o TSE, mas aí eu dei um azar danado do relator sorteado para ser o relator do meu caso. Foi o último ministro que o Bolsonaro indicou pro TSE. Aí viu lá o pedido de uma petista, caneta, né? Mas estamos aí, não desisti. Né?
Então vamos lá, nessa linha, você tá na luta, você colocou seu nome, você vai disputar, e aí a Fernanda foi eleita. Qual vai ser a sua primeira ação como vereadora de Guarulhos?
A primeira ação é a gente recuperar a participação popular na cidade. Qualquer pessoa que está na vida pública, seja no legislativo ou no executivo, que não ouve as pessoas, vai errar. Então, a primeira coisa, nós precisamos retomar uma política na cidade como orçamento participativo, fortalecer os conselhos de controle e participação popular, devolver o caráter deliberativo desses conselhos. A gente não pode chamar a população só para ouvir e consultar. A gente tem que chamar a população para decidir. Então, a primeira coisa é recuperar o controle e a participação popular. A segunda coisa é que eu acho que a gente tem que recuperar políticas importantes que a cidade já teve. Vou dar um exemplo. A gente falou aqui do enfrentamento à violência contra a mulher. A rede de proteção de Guarulhos está desmontada. Nós precisamos fortalecer de novo a Casa das Rosas, Margaridas e Betes. Devolver as Casas Clara Maria, que eram equipamentos nos bairros para proteger as mulheres. Nós queremos reestruturar a Patrulha Maria da Penha para ter viaturas rodando os bairros. Nós queremos pleitear junto ao governo do estado que vá mais uma delegacia da mulher para Guarulhos. Gente, uma cidade com 1.300.000 habitantes tem uma delegacia e que está no centro. Nós precisamos levar uma delegacia para o Pimentas, que inclusive é a região que mais registra casos de violência contra a mulher. Não dá para a mulher ser violentada no Pimentas e peregrinar até o centro, descer do ônibus, andar mais um pouquinho para conseguir chegar na delegacia. Então, você pleitear isso. Queremos pleitear o governo federal, que vá a uma Casa da Mulher Brasileira para atender Guarulhos e todo o Alto Tietê. Tem potencial para isso. Nós queremos fazer sério esse debate da moradia, Mas o primeiro passo é fazer esse levantamento de todas as áreas que são propriedade privada e que estão irregular. Porque se tem loteador clandestino em Guarulhos, nós precisamos pegar. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a gente fazer esse levantamento de terreno para que seja ou cedido para o governo federal ou para que a cidade consiga pleitear junto ao governo do estado, que tem um orçamento para habitação, mandar recurso para construir política de habitação na cidade também, sabe? Um outro debate que para a gente é muito importante, eu sou uma mulher lésbica. Guarulhos não tem uma política para a comunidade LGBTQIA+. Eu recebo vários pedidos, Rafa, de gente falando, viu, tem uma pessoa aqui na rua que precisa de acolhimento. Aí a gente começa a verificar nas outras cidades aonde pode acolher. Isso não pode acontecer. Então nós queremos uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+ de Guarulhos. Queremos levar a experiência rica do Transcidadania para a nossa cidade. Sim. Uma experiência muito importante que a capital tem, que trabalha o acolhimento, que trabalha a questão da assistência social, do emprego, da educação. É a dignidade. Nós queremos levar isso para a cidade. Por fim, tem muita coisa, viu, gente? Deixar a minha cabeça... Mas tem uma outra política que eu acho muito importante em Guarulhos, que é... Nós queremos replicar o que foi o programa de braços abertos aqui na capital. Nós precisamos encarar essa situação da drogadição não com bala de polícia. É na saúde pública. E Guarulhos não tem uma política estruturada para tratar as pessoas que estão em situação de drogadição.
Fernando, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Passa muito rápido. Quando o papo é gostoso, assim, você nem percebe a hora passando. Mas antes de terminar, quero agradecer aos nossos internautas no YouTube da TVT e também no YouTube da Rádio Brasil Atual. Já aproveitando para fazer o convite para quem tu no TVT Cidades diariamente aqui a partir das 18, entra no YouTube da TVT, da Rádio Brasil Atual, @RedeTVT e @RádioBrasilAtual, manda sugestão, manda comentários. E aqui tem a Wanda Martins te dando os parabéns, tem a Tatiana Aquino, tem a Daniela Deamo e também a Vivi Neves, já tinha isso, dando parabéns, elogiando o teu trabalho, enfim, dizendo para você não desistir, enfim, nosso tempo chegou ao final, 30 segundos para as suas considerações finais.
Primeiro, deixar um beijão para todas as mulheres que estão acompanhando aí, agradecer mais uma vez vocês, dizer o seguinte, nós precisamos de mais mulheres na política, nós precisamos eleger mais mulheres para decidir também, porque é uma democracia, que não tem mulheres decidindo, ela não é de verdade. Aqui no estado de São Paulo, mais da metade das cidades não tem uma mulher eleita nas câmaras municipais. Então, gente, esse ano é ano de eleger mais mulheres e eu conto com vocês.
Maravilha.
Muito obrigado, então, a Fernanda. E assim a gente vai encerrando mais uma edição do Jornal Brasil Atual e do quadro TVT Cidades, convidando a você que nos acompanhou para um novo encontro amanhã a partir das 5 da tarde com o nosso Jornal Brasil Atual e às 6 com o TVT Cidades. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira e até amanhã.
Tchau.